Voltou.
Tudo bem, Salvador? Boa noite, pessoal.
Salvador, o Marcos Vinícius, o Marcos Boemi, galera tá reclamando que tá sem áudio.
Eu
O
tô
Pente
ouvindo,
Rich agora escreveu também, Salvador Mudo.
aqui tá normal.
Então vamos lá. O Leandro, em tempos áureos do Trek Brasilis, escreveu uma fanfic, que acho que nem dá pra chamar de fanfic aquilo. Fanfic você escreve em duas, três páginas, né? O Leandro fez um tratado mais aprofundado aí sobre o que é a federação e está disponível lá no TB para download, né, Leandro?
Sim, tá lá no TB. Tem versão em PDF e tem versão em e-book, tanto para o Kindle da Amazon quanto para leitor de e-book tradicional. Tem essas duas versões lá para baixar. Foi um trabalho que a gente fez no começo dos anos 2000, juntando informação. Assim, ou seja, a fanfiction começou como um high concept, né? Falou assim: como é que é a vida lá? E juntou-se todo o elemento cânone e construiu uma história em torno disso, né? Extrapolando muita coisa também, claro. Então, assim, o pessoal que quiser se aprofundar no tema, pode pegar lá. A versão em PDF tem trilha de comentário, tem um monte de notinha no PDF comentando determinadas cenas. Então, tem esse material extra, né? Como se fosse um DVD.
Legal. E vai ter trilha de comentário em áudio em breve, versão audiobook.
Eu comecei a especular uma versão audiobook que fiz, li um parágrafo, não conseguia dar fluidez, ficou horrível. Audiobook não vai rolar, não.
Bom, eu
Tudo
acho que
bem.
eu voltei. Se o pessoal aí no chat
Galera,
puder
avisa aí
confirmar
se o Salvador
que
voltou.
eu voltei e desta vez voltei para ficar. Porque aqui é o meu lugar. E aproveito para apresentar Luiz Castanheira, o grande Castanha, direto do Rio de Janeiro, falando aqui com a gente também sobre a vida na federação. Tudo bom, Castanha?
Boa noite, gente. Bom estar aqui de novo.
Legal, muito bom reunir a turma às terças-feiras
Pronto,
aqui para
Salvador
bater
voltou.
um papo de Star Trek. Que bom, estou. Agora é oficial, eu voltei mesmo. Tá bom. Legal, então vamos aproveitar e sem mais delongas, vamos entrar já nas notícias de Star Trek dessa semana. Houve algumas aí que reverberaram na comunidade Trekker. E provavelmente a que mais reverberou foi o Nicholas Meyer quebrando o seu silêncio e falando sobre o projeto secreto de Star Trek, aquele aludia já desde o ano passado e ninguém sabia o que era. A boa notícia é que ele falou um pouquinho mais sobre ele, a má notícia é que o projeto está aparentemente neste momento congelado. Ele disse que era uma trilogia de filmes que ele estava escrevendo para CBS All Access, que não tem, é uma trilogia independente de Star Trek Discovery, mas ele não deixou claro exatamente sobre o que era. E essa trilogia era para o CBS All Access, ou seja, para passar em televisão, entre aspas, né, em streaming. E o projeto acabou meio congelado por conta da briga entre CBS e Viacom, uma coisa que a gente discutiu aí semana passada, que uma tá processando a outra porque não quer a fusão, enfim, tá uma confusão sobre fusão lá, e isso provavelmente, segundo o Nicholas Meyer, teria congelado o projeto deles. Eu acho que a gente podia todo mundo falar junto. Ah, né? Porque eu acho que todo mundo queria ver o projeto do Nicolas Meyer, né? Vocês acham que.
É, telefilme foi uma coisa que nunca teve isolado assim, né? Seria interessante o formato.
Com Voyager eles não fizeram uns episódios que eram duplos, mas quando foram exibidos, eles foram exibidos como se fosse um telefilme, tipo Year of Hell.
Sim. O Year of Hell eu não lembro. Teve um que foi.
Teve
um,
o Dark Frontier Dark foi, Frontier. Com certeza.
Dark Frontier, isso.
E eu acho que deve ter tido.
Tenho quase certeza que o Year of Hell também.
É, e acho que deve ter tido esse um do sétimo ano. O Year of Hell, eu não sei. Teve um que não era. Ele foi exibido como dois episódios. Só que dois episódios, um em seguida do outro. Então tinha To Be Continued, créditos, e aí entrava outro episódio e com o Last Time on Star Trek Voyager, não sei o que, não sei o que lá. O Dark Frontier, ele realmente foi editado como telefilme. Então fizeram créditos, igual aquelas edições que eles fizeram de alguns duplos da nova geração para lançar em home video, eles fizeram pro Dark Frontier. Então ele foi exibido mesmo como um telefilme, não tinha cliffhanger entre uma parte e outra. Os créditos, inclusive, vinham todos no começo. Diga, Leandro.
A versão do Dark Frontier em telefilme e a versão editada como dois episódios para reprises, eu acho que ou um ou outro tem cenas a mais.
Se não me engano, o telefilme é para ter cenas a mais. Quando você corta para dividir em duas partes, você acaba reduzindo algumas cenas. É, o crédito de abertura vai aparecer duas vezes, o crédito final vai aparecer duas vezes.
Eu lembro de uma cena que eu, quando eu assisti Dark Frontier de novo, acho que como episódio, eu não vi ela na. E eu lembrava dela, que é a Rainha Borg, a Seven e a Janeway, as três na câmera lá da Rainha Borg, e aí tem diálogo ali que não aparece na versão de episódio.
É, pois é. E isso acontece, como o Odo falou, com todos os duplos que são reeditados, né? Quer dizer, você tem uma chance de colocar mais coisas. Claro que quando o episódio já é concebido para ser um single, não tem mais de onde você tirar cenas para você aumentar. Mas quando é um duplo que depois eles quebram, como por exemplo os pilotos e os finales também das séries. É, quando você tem a versão que é para ser exibida em duas horas, você acaba tendo mais cenas do que os picotados em duas partes. Mas enfim, estamos numa digressão terrível aqui. Era para falar do Nicolas Meyer e da perda que foi aí esse projeto. Primeiro, vocês acham que o projeto está morto, enterrado? Segundo, vocês acham que é por causa da briga entre CBS e Viacom mesmo?
É, eu não sei. Vocês entenderam que seriam três telefilmes? O entendimento é esse?
Foi o que ele sugeriu. É, ele falou uma trilogia de filmes.
Para ser exibido no streaming. CBS All Access.
A encomenda era da CBS All Access.
É, eu acho que seria uma coisa diferente. Eu acho diferente dos pilotos, desses duplos. Né? Seriam três telefilmes. A continuidade provavelmente seria a mesma. Seria a Prime. Aproveitaria os materiais necessários do Discovery e tal, mas teria alguma liberdade. Eu não sei se seria aquela especulação do Khan e tal, seria alguma outra coisa, o cara não abre o jogo, mas é uma coisa interessante, né? Escrito e dirigido, talvez, seria o chamado evento Tracker, né? Uhum. Escrito e dirigido pelo Nicolas Meyer seria um evento, eu acho. É uma pena, eu acho. É uma pena.
Eu acho assim, eu tô em dúvida porque ele manteve um sigilo absurdo sobre isso até agora. E ele resolveu dar mais detalhes justamente agora. Eu não sei se ele abriu mais.
Será que é material disputado? Só, Fernando, só um negócio. Será que tem algum material disputado nessa trilogia? Entre as duas empresas? Será?
Pode ser. Pode ser.
Pode ser.
Se for aquela coisa do Khan que estava sendo aventada antes. Talvez os colegas do Khan que aparecem nos filmes não poderiam ser usados. O Khan, ok, que estava no Space Seed. Mas os outros personagens, o Joaquim, os demais lá que aparecem no filme, talvez não pudessem ser. Enfim, sei lá.
Molecada lá.
É, mas eu acho, eu vou falar para vocês. Eu acho que não tem nada a ver o proverbial cu com as calças, com o perdão do meu francês. É, eu acho que... daria para fazer isso, Se tiver algum ruído, é o ruído do tipo, ah, você está fazendo filme, mas você vendeu a licença para fazer filmes para Paramount. Então, se você está fazendo filme, não interessa o que você vai exibir na televisão, você está fazendo um filme. Então, longa-metragem, em tese, não poderia. Sei lá, alguma disputa desse tipo. Ou não tem nada disso. Ou só acharam ruim o projeto, botaram na gaveta e o Nicolas Meyer está usando isso aí para fazer alguma pressão. Se bem que ele foi provocado, né? Nessa palestra que ele falou disso aí, não foi ele que foi falar. Uma pergunta do público incitou ele a falar alguma coisa. E ainda assim ele foi bem. Ele falou, não posso contar mais, porque se eu contar mais vai ter problemas e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, acho que ainda não morreu de todo. Mas talvez ele tenha lançado um balão de ensaio ali para ver se o público ia assim. Se empolgar e, de repente, pressionar a CBS para que o projeto andasse.
É o que eu ia comentar. Ele falar alguma coisa agora, ou é porque morreu de vez, ou ele está tentando, de alguma forma, vencer a inércia do negócio e fazer virar. Se tem mesmo alguma coisa a ver com a briga da CBS com a Paramount, eu não sei. Pode até ser que sim. Pode ser que... com essa história de fusão, não fusão, processo, uma processão na outra, pode ser que tenha havido uma ordem do estúdio de cima falando, ok, Discovery continua, porque a gente já tem compromisso assumido, já estamos filmando, mas qualquer outro projeto novo fica em suspenso. Ou seja, se essa história se alongar demais, pode comprometer uma terceira temporada de Discovery.
Pois é. É impressionante como os caras tropeçam na própria perna, né? É impressionante. Não,
ali, assim, a falta de coesão em gerenciar a franquia é assustadora.
Pois é. Vamos passar para a próxima notícia. A próxima notícia não sei nem se é notícia. Mas o fato é que entrevistaram a Sony com a Martin Green, ela esteve num evento aí, um evento em que representou Star Trek Discovery junto com algumas outras atrizes, um evento voltado para feminismo e tal, e não sei o que. E uma das perguntas foi a possibilidade da aparição do Spock na segunda temporada, que é uma coisa que a gente já discute aqui também. E ela falou, eu faço questão até de ler, porque é uma resposta totalmente críptica. Ela diz o seguinte, você sabe, o Aaron Harberts, ele disse depois do final, no After Track, que a segunda temporada seria sobre aquela linha entre ciência e fé. Ele também disse que vai ter muito da dinâmica familiar. É a Enterprise naquela cena. Nós todos sabemos quem está na Enterprise. Você vê o Sarek e a Burnham olhando um pro outro. E é isso, né? Ela termina, and there you have it. E é isso. Vocês acham que isso quer dizer que sim, Spock? Isso quer dizer que não, Spock? Ou isso quer dizer que não sabemos Spock? Leandro?
Eu acho que não sabemos.
Eu acho que não sabemos, mas... Assim, eu quis sugerir alguma coisa no sentido de que pode ser que tenha.
Sim, né?
entendeu?
Eu acho que pode não ter o personagem, mas a trama da Michael com o Sarek nesse episódio pode estar girando em torno disso. Porque, vamos lá, eles já anunciaram o Pike, certo? O ator que vai interpretar o Pike. Em princípio, eles já filmaram esses episódios. Os primeiros episódios, assim, um episódio de Discovery leva o quê? Uns 10 dias para filmar, mais ou menos?
Leva um pouco mais, é entre 2 e 3 semanas, varia um pouco. Agora agora já estaria terminando o segundo. Exato, já estaria terminando o segundo, já vai começar o que seria o terceiro episódio, né?
Exato. E não tem nenhuma notícia de cast sobre o Spock? Eu acho estranho. Mas porque isso seria um chamariz para os fãs, não seria?
Com
Olha,
certeza.
Teremos um Spock.
Nossa, com certeza.
Então se eles não estão falando, é porque não vai ter.
Pois é, mas eu não sei, né? Pode ser que eles estejam segurando. Eu acho assim, eu acho incrível se não tiver ninguém da tripulação do The Cage. Eu vou ficar surpreso se não tiver ninguém. E ao mesmo tempo eles também não anunciaram mais ninguém além do Pike. Se for só o Pike, eu vou ficar muito irritado.
Assim, eu acho que pelo menos a Number One tem que ter.
Alguns vai ter, certamente.
Não, eu também acho que tem que ter, mas eles não anunciaram. O que eu quero dizer é assim, é evidência, como é que é? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Eles não tiveram o anúncio ainda do Spock porque tem um plano de marketing lá que acha que tem que anunciar o Spock no dia X e não agora. E enquanto isso, o ator que fez esse papel tá lá de bico calado e os caras acham que conseguem hoje em dia guardar segredo dessas coisas, né? Então acho que é uma
Isso estaria
possibilidade.
guardado, Salvador? Vocês acham? É possível estar guardado?
Eu acho
Vocês
assim,
acham
cara. Eu acho
possível?
assim. Eu acho assim. Seria muito ruim criar todo esse suspense para depois falar, ah, então não vai ter Spock, né? Eu acho que você cria um anticlímax pro negócio. Então seria desinteligente da parte deles. Eu acho que se não tem Spock, eles já deviam dizer de cara, ó, não vai ter Spock.
Ou talvez tenha pro final da temporada.
É, talvez tenha pro fim da temporada, sei lá. Mas acabou de
Talvez,
encontrar a
talvez pôr no
Enterprise.
meio.
É que eu acho difícil ter escondido. Eu acho que teria vazado uma fotinha. Eu acho muito difícil. Eu já estou me contentando que nesses primeiros não vai ter Spock, não.
Eu também.
Nesse primeiro ou no segundo, eu estou achando que pelo menos nesse primeiro momento não vai ter. Talvez flashback com aquele jovem Spock, talvez. Mas o Spock do presente da Discovery, eu tô achando que não vai ter, não.
E vamos lembrar que vou com essa desconfiança. você ter um Spock
Mas eu acho
em
que deveria
Discovery.
ter, eu acho
Eita, virou
estranho
TV
também,
Gazeta,
mas.
todo mundo falando ao mesmo tempo. Calma, deixa o Udo falar um pouco, Castanho. Fala, Udo.
Tá.
Vamos só pensar da seguinte forma: ter um Spock em Discovery significa que a gente teria um Spock na CBS e um Spock na Paramount. Pode ser que eles estejam tentando evitar isso.
É verdade, é verdade. Bem ou mal, eles já mataram o Pike
Bom
na
ponto.
Paramount, né? Então.
Exato.
Puta, mas isso ia
Então
ser
pode
o
ser que eles estejam tentando
cúmulo
evitar conflito.
do cúmulo do cúmulo da coisa mais estúpida que. Meu. Puta. Sem comentários. Vamos
É.
passar para a última notícia que é do outro lado do muro. Falar de Paramount. E o Zachary Quinto deu comentários aí pro. Se não me engano, foi pro Colbert. Tava num show de TV aí. É isso aí, Stephen Colbert. E falou que tá animado, que o Star Trek 4 realmente tá andando e que depois dele tem o Star Trek do Tarantino, que ninguém sabe direito o que é, mas que as coisas começaram a andar de novo e confirmou lá S.J. Clarkson como diretora e tal, e tá animado pra ir. A notícia, na verdade, é isso, né? É que realmente parece que esse filme tá entrando numa fase de pré-produção de verdade, né?
É.
É de
Então,
fato.
é mais um motivo para não ter Spock em Discovery.
É, eles não vão querer.
Vai bater de frente.
Esse tipo de boicote, assim, não é boicote, mas esse tipo de blackout, né, que tipo, acontece em outras franquias. A DC teve épocas que você não podia fazer mostrar o Batman num desenho porque no outro já estava. Entendeu? Em animação, assim, eles impunham limitações para eles mesmos.
Pois é, mas no caso de Star
Agora,
Trek eu acho terrível isso.
eu vou levar mais a sério isso, porque por enquanto ok, tá a pré-produção tá em andamento. Não, eles estão mexendo com os roteiros ainda, certo?
Sim.
A hora que entrar em pré-produção mesmo, diretor designado, set sendo construído, aí eu boto mais fé. Até porque a gente vai ter uma previsão de data de lançamento. Isso a gente ainda não tem muito assim preciso. Então, por enquanto, legal. Tomara que esteja mesmo rodando. Tomara que venha um filme bom aí. Melhor que os três anteriores. Mas fico cautelosamente otimista.
É, que eu acho que o passo mais importante era justamente esse, né? De contratar o diretor, porque é o diretor que vai impulsionar o roteiro na direção da pré-produção. Claro que ele vai ter que receber a luz verde da Paramount. Mas é assim, se não for isso, vai ser o quê também? A Paramount não tem muito tempo a perder aí. Eu acho difícil que engavetem esse projeto.
Seria interessante também quando sair, se a gente ver alguma coisa sobre o orçamento desse filme. Que eu acho que eles vão ter uma verba menor do que tiveram em Beyond.
Seria de novo, seria razoável, mas em compensação eles têm um Chris Hemsworth para contratar, né? Então, Isso dá um certo medo.
É, é barato.
É.
Até aí o cacife do Chris Pine e da Zoe Saldana também tá altíssimo, né?
Pois é, inclusive parece que esses são contratos que precisam ser refeitos, né? Parece que eles tinham contratos para 3 filmes e agora tem que renegociar. Aparentemente, pelo que tem aí do rumor mill, aí, dos rumores, é que o Pine e o Quinto já fecharam. E você vê que o Quinto tá falando à imprensa, então parece que tá no loop mesmo. Mas os demais não. E eu não descartaria que de repente um pessoal caísse fora. Eu acho assim, o Simon Pegg é chapa do J.J. Abrams, trabalha lá na Bad Robot direto, então acho difícil ele ficar de fora. Agora, a Zoe, realmente, ela tá cada vez mais cara e não sei, pode ficar de fora.
E como é que chama o Sulu lá?
Os atores agora têm a Paramount pelas bolas, né, entendeu? Assim, eles podem meio que um pouco de sonho, não podia no contrato anterior.
É, mas por outro lado, o último resultado deles é um filme que empatou, né? Na melhor das hipóteses. Então, não sei se eles têm tanto. É um jogo aí. Não sei se eles têm muito poder de barganha. Não sei se de repente contratam eles para mais 2 filmes, já que eles já estão pensando no Tarantino Track lá, embora a gente tenha o rumor de que não tem nada a ver com essa tripulação. De repente pode ser um jeito de, ó, fica aí que no próximo você vai ter o Tarantino de diretor, tal, não sei.
É, existe um grande mistério. Tarantino do lado da
Se ficar proibitivo, para pode do lado vir do outro reboot. Se ficar proibitivo...
É, e a Zoe Saldana tá na Marvel, com Vingadores, possivelmente no Vingadores 4, no Guardiões da Galáxia 3... E ela também trabalha no Avatar do James Cameron, que tá em produção, né?
Ela tá em franquia pra caramba.
Pois é. Pois é. Então, quer dizer, vai ser disputada a tapa aí. A tapa e a muitos milhões também.
Sim.
Mas, enfim.
E eu não acho que ela faria um filme de jornada por amor à jornada.
Ah, não. Por mais que eu até acredite no amor genuíno quando ela falou... quando ela foi contratada e tal, é claro que, pô, o ator tem que se valorizar mesmo.
É, vocês vão ter que dar ré num caminhão de dinheiro lá na casa dela e despejar, né?
É, pois é. E eu acho até que ela é meio... É engraçado como são as coisas, né? A Uhura da série clássica era meio dispensável, você podia passar sem ela. A Uhura da Kelvin eu já acho mais difícil de passar sem ela. Ela é muito mais central do que era a Uhura original, né?
Isso é. Até por conta da atriz. Ela não vai aceitar um papel que ela vai ter 4 cenas para falar frequências de saudações abertas. Ela não aceitaria fazer. Então ela tem pitaco no roteiro também. Eu vou falar, isso aí tá muito ruim para mim, não quero.
Pois é. São as complicações de Star Trek virando uma superprodução versus ser aquela produção baratinha que era em tempos idos. Foram-se esses tempos, agora tudo custa muitos milhões na franquia. E com isso vamos mudar para o nosso assunto da semana, que é um assunto absolutamente vasto, é difícil até delimitar, que é tentar a gente aqui fazer um panorama do que dá para a gente dizer de como é a vida sob a bandeira da Federação Unida de Planetas. O que significa ser um cidadão da Federação? Oi?
Posso fazer a chamada?
Vai.
Pra gente entrar no tema?
Vai lá.
Federados, quem são? Aonde vivem? O que comem? Tem vida sexual? Hoje, no TB ao vivo.
Ok, foi ótimo. Realmente encapsulou o tema. Mas eu vou, assim, eu sugiro, não sei se vocês concordam ou se vocês discordam, que a gente separe de repente por... Então vamos falar primeiro de política, ou de economia, ou de... E aí vamos falando por tópicos, o que vocês acham? Pode ser?
Pode ser. Acho que pode, a gente começa por aquilo que a gente mais sabe. E a gente vai entrando no nebuloso mais pro final.
E o que a gente mais sabe?
Política.
Política, tá bom, então vamos começar pela política. Leandro Magalhães, você que escreveu profundamente sobre uma disputa eleitoral na federação, né? E todo o jogo político. Eu ousaria dizer que a tua fanfic é uma espécie de West Wing contra Star Trek. Como é que é a política na federação? O que a gente sabe de canônico realmente?
É assim, no caso, né, a intenção original era de fato fazer uma meio que uma The West Wing de Jornada das Estrelas, embora eu foquei mais na Terra, né? Toda aquela trama lá, ela se passa na política regional da Terra, até. Envolve também a federação, a política federada como um todo, mas a eleição é para ser quem é o embaixador terráqueo na federação. Então, assim, da estrutura política que a gente entende da federação, é como se fosse uma mistura de ONU com União Europeia, com OTAN. Assim, existe um presidente da federação, mas esse presidente da federação é um embaixador, um dos embaixadores do Conselho da Federação. Então é também como se fosse um pouco de primeiro-ministro ali. Então, assim, como é que é a votação disso? É a votação como primeiro-ministro mesmo, entendeu? É só eles que votam, os embaixadores que votam, é a civilização federada inteira que vota, mas os candidatos só podem ser embaixadores. Sugere-se muito esse lado. Outro aspecto também é que os planetas membros, eles têm mais autonomia enquanto planetas, governos individuais, do que um estado de um país como o Brasil ou Estados Unidos tem, apesar dos Estados Unidos ter mais dependência, né, entre aspas, dos estados regionais. Soa muito como isso. Outra coisa também que eu destaco é a maneira com que se fala assim, porque a federação isso, a federação aquilo, a federação isso, em relação a humanos e a Terra. Nunca se destaca a Terra como um membro individual. É como se, assim, por exemplo, Vulcano, o embaixador Vulcano, porque Vulcano acha isso, porque Vulcano acha aquilo, e isso para todos os outros membros. Mas não se fala a mesma coisa da Terra, porque a Terra acha isso. E eu acho que é uma coisa que sempre faltou no world building de Jornada nas Estrelas, né? Lá bem atrás, quando era só a série original, era uma coisa extremamente vaga, né? Porque primeiro era o Wespa, depois era Terra Unida, depois eles colocaram a Federação. Agora, 800 episódios depois, fica estranho você não estabelecer isso, né?
Pois é, a Federação ela vai nascer só no final da primeira temporada da série clássica, né? Até lá, eles nem tinham essa clareza. Eu acho assim, se eu tivesse que elencar, e vou elencar muito rapidamente, eu acho assim, dá pra se dizer muito pouco. O que dá para dizer de mais concreto é uma civilização democrática, ou seja, os representantes são eleitos de alguma maneira, direto ou indiretamente, eles são eleitos, eles passam por eleições, isso porque a gente viu vários presidentes da federação, inclusive de espécies diferentes, né? Dos três presidentes que eu me lembro da gente ter visto, só um era humano, que era do Star Trek 4. Tanto do Star Trek 6 era um alienígena, mais ou menos, e o de Deep Space Nine era um alienígena mesmo, para valer. E aí você tem, então, o presidente da federação, você tem o conselho da federação, que é composto pelos representantes dos estados-membros, e aí você tem cada sociedade, cada planeta com a sua própria regulamentação, né? Então acho que a estrutura política é mais ou menos essa. Castanha, Odo, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar nesse aspecto da política?
A gente já viu alguma votação da população em geral? Acho que não, né?
Eu acho que só a gente ouviu falar muito de votações em Bajor, mas Bajor não era membro federado ainda. Isso. Né?
Eu acho que vão ter várias exceções nesse sentido de não membros, né? A gente não lembra assim, de nenhuma votação direta, digamos assim, da população votando.
O que dá para dizer é que na série clássica o Capitão Kirk em Errand of Mercy, Missão de Misericórdia, ele faz um contraponto para os Organianos entre o que é a vida sob a bandeira da Federação e o que é a vida sob a bandeira do Império Klingon. E ele coloca como contraponto o fato de que lá é uma ditadura militar. Então, por contraposição, você tem que concluir que é democrático o regime da federação. Sim. Mas a gente não sabe exatamente o sistema.
Isso, né?
A gente não sabe como se dá essa votação. É o que o Leandro falou. A gente não sabe se todo mundo vota para o presidente da federação ou é só o conselho que vota para o presidente da federação. E a gente não sabe nem se os membros do conselho são eleitos pelos países membros ou são designados pelo governo dos países membros.
Talvez cada um tenha o seu jeito, né?
É.
Eu acho aí que o modelo é a ONU. Quando criaram na série clássica a ideia de uma federação de planetas ou alguma coisa assim, o modelo é mais ONU, em termos de estrutura de funcionamento, só que hoje a ONU é quase que só um órgão consultivo, né? Ela não tem real autoridade sobre nenhum lugar do mundo. Eu acho que no caso da federação eles têm mais autoridade. Então eu vejo de que forma? Cada planeta indica o seu representante, e aí cada planeta tem a sua forma de fazer. Por exemplo, quem é o representante do Brasil na ONU? Quem representa o Brasil lá? Quem é o embaixador do Brasil na ONU? Vocês sabem?
Eu não faço ideia de quem seja. Quem é?
Eu também não. Você votou nele?
Não.
Então, eu imagino que seja algo assim, que o governo de cada país aponte o seu embaixador lá. Até puxar brecha para algo que o Leandro falou que é muito interessante, né? No Jornada 4, por exemplo, o presidente da federação era humano. Até aí, tudo bem, mas ele é o presidente da federação, ele está lá para representar todos os membros, né? Quem que era o embaixador da Terra ali? O fato do presidente ser humano não quer dizer que não tenha que ter outra pessoa agindo como representante da Terra. Então, é bem interessante isso, deveria
Aí
ter.
isso não fica claro. Nunca se
Tem
falou
outra
dessa
coisa, por exemplo, no conselho tem Terra e tem Marte, por exemplo, ou
forma.
tem
Marte
ou...
seria um subestado da Terra, como se fosse um país, ou Marte é um outro membro da federação?
Por
Ou a
exemplo,
Lua? É,
ou a Lua,
eu não me lembro se
esse tipo
ela
de coisa
foi.
também.
Se Marte se tornou um estado independente. Eu acho que não. Eu acho que Alpha
Eu também
Centauri, sim, que seria a primeira colônia.
sei.
Interplanetar, interestelar, o que até contrasta um pouco com o Enterprise, que apresentava Terra Nova como a primeira colônia interestelar, né? Então, não sei, Alpha Centauri teria que ser a segunda, apesar de estar aqui na nossa esquina, para a gente manter o cânone mais ou menos em pé. Mas de toda forma, Alpha
É que Alpha
Centauri é um membro
Centauri
independente, né?
demorou mais em Alpha Centauri porque ela teve que ser terraformada.
Ah, boa, perfeito, pronto.
Nossa Senhora.
A salva de palmas pro Ludo, é isso mesmo, cara. É isso aí, tá qualificado para ser roteirista em Star Trek. Contornando os meandros do
Pulos de
cânone.
roteiro.
É isso aí. Bom, acho que de política é isso que dá para falar, né? Não tem. Não, a sensação que eu tenho é assim, é que também, e isso é uma coisa eu acho importante a gente falar, é que a essa altura do campeonato. Com os tais 800 episódios, você também pode modular o que você pensa da política da federação de acordo com a época, né? Então, claramente, a federação era muito mais agressiva e expansionista na época da série clássica, em que havia uma guerra fria com os Klingons, do que na época da nova geração, em que parecia digamos, a estrutura parecia mais estabilizada, né? Você não via muitas missões. Em que o pessoal ia tentar anexar um território à federação por causa de uma ameaça externa e tal, quer dizer, o que acompanha, de certa maneira, os tempos em que vivíamos, né, durante a produção dessas séries, né? O imperialismo americano funcionava bem na Guerra Fria, mas lá pelos anos 90 já começou a sair de moda, né?
Eu acho também que um problema é que nunca houve uma intenção em Star Trek de você fazer um world building realmente. O foco sempre foi a Frota Estelar, em todas as séries, em todos os filmes. Se a gente fizesse um episódio sobre como funciona a Frota Estelar, o que é a organização, o Leandro ia defender o seu ponto de vista de que a Frota Estelar são os Keystone Cops.
Exatamente.
A gente teria muito mais bagagem para falar, porque o foco das séries sempre foi a Frota Estelar, que é o braço militar, científico, o que quer que seja, da Federação. Mas nunca houve uma intenção de fazer um world building e de estruturar realmente o que que é essa Federação. Por isso que a gente fica assim, vamos tentar interpretar o que está nos episódios e vai ter contradição, porque não era o foco.
É muito colocado assim, Federação e Frota Estelar parece que eles gostam de tratar como intercambiável. Eu estava assistindo a Call to Arms ontem, por coincidência, e o Jake se refere que ele é um repórter do Federation News Service, no começo do episódio, depois com o Weyoun. Não, aí no episódio seguinte ele fala que ele. Ah, mas eu preciso escrever para o Starfleet News Service. Entendeu? Ele é do Jornal da Frota ou ele é de um jornal da Federação? Entendeu? Eles escreveram ali no roteiro sem pensar.
Porque nunca foi a intenção. A federação é para ser o símbolo magnânimo da bondade e da harmonia entre as nações. É isso que é para ser a federação em jornada. Nunca houve uma intenção real de criar um universo. Quando a gente fala o universo de Star Trek é riquíssimo, na verdade o universo de Star Trek está limitado hoje à Frota Estelar. Tanto que eu entendo que houve uma baita... Eles perderam uma baita chance quando eles criaram Deep Space Nine, porque uma das intenções, uma das ideias originais deles, não era ser uma base espacial, mas sim uma cidade em um planeta. Aí a gente teria uma dinâmica muito melhor de saber o que é a vida numa cidade da Federação. Da forma como foi feito, a gente não tem essa visão. E aí leva a questionamentos como: o pai do Cisco tem um restaurante, mas não tem dinheiro na federação, então ele recebe matéria-prima e as pessoas comem de graça? Como é que é o esquema?
Ah, acho ótimo que você já introduziu o tema da economia na federação. Então vamos discutir um pouco economia na federação e se faz algum sentido discutir economia na federação. Porque eu me lembro... Eu me lembro do Ira Bear falando de Space Nine, falando que ele sentiu a necessidade de introduzir o lance do ouro Paralatinum e os Ferengi, porque ele precisava de alguma forma de comércio ali. E com a Federação é tudo muito complicado. Não só pelo fato de que sempre foi ambíguo esse tratamento, né? Se fala dos créditos da Federação, mas acima de tudo porque pelo menos os oficiais da Frota Estelar têm acesso a replicadores que fazem tudo que eles precisam, né? Então o que, que você vai comprar, afinal? Então, como é que funciona a economia do futuro?
É que, assim... Ok, eles têm acesso a replicadores que fazem tudo o que eles podem querer, mas isso, alguém teve que construir um replicador. Esse replicador consome energia para funcionar. Ou seja, por mais que a gente simplifique o meio de produção e a gente maximize a produção, ainda tem custos envolvidos. E a gente viu em diversas oportunidades em jornada que não tem lá, que é a mineração de lítio da federação. Então os trabalhadores aqui mandam isso para a federação. Na verdade a gente viu na série clássica, por exemplo, no primeiro episódio do MUD, que eram três mineradores, mas eles não eram membros da federação, e a federação precisava agradar os caras para conseguir de lítio deles. Então o que eu entendo é o seguinte: eles quiseram muito falar que era um modelo econômico diferente, e não é um capitalismo selvagem. Mas também não é um comunismo. Já pensou de Rondenberg fazendo uma federação comunista nos anos 60? Mas ele também nunca se preocupou de... Não, isso é assim. É simplesmente não temos dinheiro no século 23, não temos dinheiro no século 24, estamos além dos bens materiais.
Isso já foi falado várias vezes. Né?
Mas apesar disso, você pode não ser uma sociedade capitalista, mas alguma forma... De pagamento ou por bens ou por serviços, precisa existir. Mesmo que você não busque o lucro. Mas alguma forma tem que ter.
É, para organizar uma unidade organizacional da economia. Seria a moeda federada.
Seria alguma coisa assim. Dela.
E na série clássica existem algumas menções, né? Quer dizer, o Kirk fala de salário com o Scott. Eles mencionam os créditos. A Ordenança Rand fala que aquele perfume que o Charlie deu para ela não tinha nas lojas da nave. Então, quer dizer, existe uma cultura ali de comércio mais intensa do que seria mostrado depois em A Nova Geração. Não sei se pelo advento do replicador ou não.
Salvador, aproveitando o gancho aí, o César Lima, aqui no bate-papo do YouTube, está dizendo que no piloto da Nova Geração a Doutora Crusher compra um rolo de tecido em Firepoint e manda cobrar dela na nave.
Ela tem a conta dela lá.
É isso aí. Então, quer dizer, algum jeito
acho
de pagar...
Eu acho que o Cisco paga o Quark de alguma forma também, né, gente? Eu acho que ele paga mesmo.
Inclusive teve um episódio da quinta temporada que o Cisco aperta o Quark falando assim, a gente nunca cobrou aluguel de você, mas se você cobrar, você tá ferrado.
Existem, se você pensar, tem coisas bem similares a uma coisa, até o presente.
Sim, sem dúvida.
São coisas assim, evoluídas por um raciocínio mais sofisticado, assim, meramente coisas transplantadas do presente para você se identificar com aquela situação dentro do episódio. Os mineiros do Mud lá eram mineiros tradicionalíssimos, né? Sujos, cansados, situações, né? E eu imagino que existam outras situações que a gente possa pensar. Quem pagou, quem não pagou. No In The Cards, o Jake brinca com isso, ridiculariza isso.
É temática aquela cena lá.
É. Em Discovery, o Mud tá fugindo da família porque construiu uma dívida com alguém, não é?
É,
pois é.
Em Discovery, isso agora, em 2017.
Não, eu acho que também uma outra coisa que enviesa é o seguinte: a gente está sempre vendo a vida de oficiais da Frota Estelar embarcados em naves estelares, que estão viajando pelo espaço profundo. Você não tem muita coisa para comprar no espaço profundo, você não tem muito dinheiro para gastar, e assim, as suas necessidades são providas pela Frota Estelar. Então a gente acaba vendo uma situação enviesada em que tem menos comércio do que a gente imaginaria para uma sociedade que tem atividade de comércio, em razão das circunstâncias. Mas quando a gente vai para Deep Space Nine, por exemplo, essa coisa se multiplica. A gente vê mais e mais negociações e leilões e vendas e compras e trocas e tal. Então
ali a gente tem algum tipo de pagamento tradicional. Claramente tem, nos leilões, nas compras feitas ali no Promenade. É bem tradicional. É, bem que a gente
no parque.
Mas mesmo na clássica, como é que a Uhura comprou aquele pingo?
Ela teve que pagar com alguma coisa.
Não, o cara deu aquele... o pingo pra ela.
Ele deu?
Ele deu.
Ah,
ele
é
deu.
Verdade.
Ele deu, mas ele tava negociando, mas ele tava negociando com o dono do bar lá, por quanto que ele ia vender cada um.
Espacial Federada.
É.
Isso.
E ele tava negociando
aliás,
em crédito.
Aliás, passagem, era um bar numa estação espacial da Federação.
Sim, exatamente.
Não era um outro planeta, uma outra cultura. O cara ali tinha um comércio numa base da Federação e estava fazendo um comércio que envolvia a troca de alguma forma de dinheiro.
Pois é. Então chegamos à conclusão.
A Gainer era liberadão, né? O da Gainer era liberadão. Tem Ford era liberadão. Era 0800, né? Pelo jeito.
Eu acho que era, mas...
Só servia, né?
É que nem cruzeiro, all inclusive.
Eu acho que é mais ou menos
isso. Intenção completa.
Eu acho que é mais ou menos isso. A Frota Estelar ia ter que reembolsar depois, porque afinal de contas as coisas não... Ou fazer algum tipo de troca, ó, você vai usar os meus replicadores e tal, e pra fazer as suas bebidas e você trabalha aí, você tem uma comissão, pronto. Deve ser uma licença, né? A Gainan, o Ten Forward, ela administrava. Eu não tenho clareza, porque ela não é da Frota Estelar. Então, ela não era funcionária da Frota Estelar. Ela devia ter uma licença. Tipo, ah, você quer gerir o bar da Enterprise D? Tá bom. Então, você paga tanto por ano e você fica com o bar.
Usando um exemplo dos dias de hoje, assim, bases americanas fora dos Estados Unidos... Mesmo em lugares buraco quente, como o Afeganistão e tudo, eles têm praça de alimentação, tem Burger King, tem tudo ali dentro. E é uma base militar.
E as empresas disputam a tapa o direito de explorar ali.
Exatamente.
Mas eu acho que aí tem uma pequena diferença. A comparação mais justa aí seria a Enterprise D com o porta-aviões mais moderno dos Estados Unidos. Você vai ter um Burger King lá dentro?
Internamente dentro de um navio tão grande, eu acredito que não tenha.
Não, mas eu acho essa comparação injusta.
Ou alguém não está atuando ali?
Não, acho a comparação injusta porque a Enterprise D é uma nave que leva famílias. A Enterprise D é feita para ser uma casa,
ela
pra ser um lar.
Ela deveria ter mais comérciozinhos do que talvez. Sim. Talvez a gente pensasse primeiramente por causa das famílias.
A gente sabe que tem o barbeiro, exatamente.
Barbeiro
tem o barbeiro, isso mesmo.
Não, com certeza tem muito mais coisa lá que a gente não conhece, que não, jamais foi mostrado, mas é óbvio que tem que ter, porque é uma comunidade, são 1.000 pessoas. Né? 1.000 pessoas e com famílias. Então, os familiares, os oficiais moram lá, filhos, etc. De vez em quando dão até um episódio ruim pra gente. Então é diferente do porta-aviões, que famílias não moram em porta-aviões. Por isso que eu acho que... Talvez comparasse com a Enterprise clássica, com o porta-aviões, eu acho mais... Acho que o parâmetro sim, é mais... mais realista.
Você tem razão, Salvador.
Mas enfim, vamos seguir, vamos falar o que agora? Vamos falar de religião?
Entretenimento.
Né? Entretenimento, tá bom, entretenimento. Vamos pegar leve.
Até porque, antes, assim que a gente começou a transmissão, o Danilo Aguiar postou aqui uma pergunta. Tem algumas dúvidas sobre a existência da imprensa na federação. TV eu sei que acabou há um tempo, em TNG fala sobre isso. E de resto, será que lá tem Netflix?
Pois é uma boa pergunta. Vamos começar daí. TV acabou. Mas TV já tá acabando aqui, né? No século XXI.
Então, mas TV acabou quando? Porque no Generations, quando o Kirk... logo na primeira cena do filme, quando o Kirk entra na ponte da Enterprise B, tem um monte de câmera ali em cima dele.
Mas eu acho que não acabou o jornalismo de vídeo. Acabou...
É, exatamente.
Acabou a televisão.
Você transmite. Exatamente. TV aberta.
Broadcast.
Acho que é isso que acabou.
Então, a jornada previu o serviço de streaming?
Acho que o modelo é mais um super Netflix. Tudo tá lá.
Você super é, você YouTube, tem um
super search,
né?
E você pega o que você quiser.
Deve ter muita coisa gratuita, né?
Eu
acho. Aliás, o evento seria pago?
Eu acho que o principal entretenimento é holográfico. E tudo bem, no século 23, menos que no 24, mas já. Porque a gente vê algumas evidências de holografia avançada, não só em Discovery, mas na série animada. Então tinha essa perspectiva de que holografia já era importante no século 23. E pelo século 24 a gente vê que muitos programas são pagos, né? Inclusive o Quark é um programador exímio da HoloSuite. Então supõe-se que você deva ter alguns programas gratuitos e alguns programas pagos. A exemplo do que você tem hoje, digamos, na internet, né? Você pode assistir o YouTube de graça também. E você pode ver um Netflix mediante um pagamento.
Outra especulação, melhor dizendo, por exemplo, o teatro ainda existe. É um conceito que existe há 2 mil anos na civilização humana. Com certeza a federação também tem. Então, assim, uma peça teatral na Broadway, de Nova York, da federação. Entendeu? Quem é que determina quem senta onde? Isso envolve um pouco da economia também. Porque a primeira fileira vai, obviamente, vai valer menos do que a última fileira do balcão superior.
Então, se for no Brasil, atrás da comida.
Mas aí tem outra pergunta. Com holografia, você pode assistir sozinho.
Também, mas às vezes deve ter.
Você pode ter... fica um negócio muito... overpower, digamos assim. Você pode assistir com a plateia, pode assistir com um monte de mulher, pode assistir sozinho, pode assistir flutuando, pode assistir no ponto de vista da câmera. Entendeu?
Eu acho que o entretenimento lá, teatro ainda tem, mas eu acho que é uma coisa mais cult. Eu não acho que seja de larga escala. A gente tem uma apresentação de teatro na série clássica, né?
Tem. E na nova geração também a Crusher tocava uma trupe amadora de teatro. Vivia recrutando os tripulantes para encenar peças a bordo da Enterprise D. Então, o teatro como tradição, ele continua valendo. Não sei se como negócio, mas como tradição...
Como tradição, sim. Mas eu vejo como, por exemplo, o cinema, como a gente conhece hoje, não existe lá. O que eu acho que muda seria algo que já está sendo tentado, que é a realidade virtual, não é? Os estudos já têm pensado em como fazer filmes em formato de realidade virtual para você assistir imerso dentro do filme. Eu acho que a evolução daí para o século 23, 24 é que nos holodecks você pode fazer parte da trama e não só assistir, você vai participar da trama. Eu vejo a evolução do entretenimento nesse sentido. Aparentemente, com esses óculos. Aparentemente, hoje, com os óculos de realidade virtual e com o que estão tentando fazer com isso, os jogos de realidade aumentada, por exemplo, eu acho que a gente está caminhando exatamente na direção daquilo que a gente viu na nova geração, o Picard brincando. De que o Space Nine, o Bashir sendo James Bond. E note, eles não estão só assistindo passivamente, eles são parte da trama.
Mostra às vezes que eles receberam programas novos, né, holográficos novos, né, o VIX, na sexta temporada de Deep Space Nine para frente. E é um programa de holográfico especial, né, que ele sabe que ele é um holograma e não se importa nem um pouco com isso.
Puta, o VIX, eu não ia sair do VIX, cara. Eu ia morar lá no VIX.
É, no meio do caminho você ia ter que resetar o sistema derrotando um gangster, mas fora isso.
É, até aí.
Não, mas valeria a pena, pô. O VIX é um lugar muito convidativo, eu acho.
É, inclusive aquele episódio estabelece, né, que aquilo lá foi um easter egg do autor daquele programa.
Para as coisas não ficarem muito chatas.
Exatamente. Entendeu? Alguém escreveu, alguém tem. Alguém, o cara tem o direito sobre a propriedade intelectual do VIX, o autor, entendeu? Do programinha.
Ô, Leandro, não complica. Já tem a Paramount e a CBS brigando aí por causa do direito autoral. Você quer que o cara do VIX venha brigar com eles também? Aí fodeu.
É complicado, mano.
Não, mas é uma pergunta. Essa é uma pergunta, se a gente generalizar, é interessante. Existe propriedade agora intelectual no século 23, no século 24? Tem aquele episódio que o Doutor Holográfico resolve escrever uma autobiografia, né, da viagem da Voyager.
É, tem.
Então, pressupõe-se que
ali, sim, né? Ali dá uma briga.
É, então. Então acho que tem. Acho que ainda existem direitos.
Ele tem um editor, né? Ele tava mandando já naqueles pacotes que tá perto do fim da série, né? Eles já estão falando pelo projeto Pathfinder, né?
Isso.
Então ele mandou para um editor na Terra. Editar o quê? Que editor? Editor para ganhar dinheiro, para não ganhar dinheiro?
É, pois é.
É, o cara faz isso por amor à edição.
Ah, é. Uhum.
É, não, não faz sentido. Se você for pensar, pô, se ele mandou pro editor, é para dar algum acabamento, né? É para fazer alguma coisa e para dar alguma divulgação, alguma publicidade.
É, daí que tem a briga do episódio, entendeu? É um episódio com uma premissa bem legal.
É, pois é.
O Castanha tá tentando deixar todo mundo tonto aqui com os ângulos de câmera dele.
É.
Mas isso leva a uma evolução natural. A gente tá falando de entretenimento. Historicamente, tudo que o homem fez em entretenimento, ele deu um jeito de fazer virar pornografia.
Ah, mas isso?
Foi assim com o cinema, foi assim com revista, com livro, com a internet, e isso não é muito falado. Sexo é um tabu em jornada. Mas tem as holosuites do Quark.
Exato. Eu acho que Deep Space Nine, como sempre, foi um pouco mais arrojada nisso aí e mostrou o lado B dos holodecks, que é uma coisa que já é aludida em A Nova Geração, mas de uma forma muito ingênua, né? É o Riker apaixonado pela mocinha do holodeck, é o LaForge se apaixonando pela menina que ele recriou no holodeck. São coisas muito sutis. Não tinha aquela lascívia que o Quark claramente tinha de vender o negócio ali como baixaria mesmo. Agora... Agora, é óbvio que tinha, não precisa ser nenhum gênio para assistir A Nova Geração e saber para onde estava indo aquilo, independentemente deles mostrarem ou não. Acho que é só uma questão de ser uma série família que eles não mostravam, mas é óbvio que tinha isso
com
também.
Com certeza,
né?
Que é.
E isso ressalta, inclusive, até esse lance que a gente estava discutindo de propriedade intelectual e até direitos de imagem, né? Porque ninguém pode pegar a imagem do outro e recriar. O Barclay arrumou uma baita confusão lá quando ele recriou a tripulação no holodeck, né, em situações não muito aprazíveis, digamos assim. É, mas, enfim, e a imprensa? A imprensa ainda existe? Bom, é óbvio que existe, né? A gente viu, o Odo mesmo lembrou o pessoal entrevistando o Kirk na Enterprise B. Tem o Jake Sisko em Deep Space Nine, que escreve para um serviço de notícias. Então, claramente, existe a imprensa. Agora, como funciona essa imprensa e quão
se
regulada...
Acha patranca, né? Só, se tem conglomerados... Conglomerados eu não diria, né? Mas jornais independentes, vamos dizer.
Além dessas duas menções, a gente viu alguma menção à imprensa?
Eu não me lembro, não. Eu não me lembro.
Eu também não.
Por exemplo, Paradise Lost seriam episódios bons para terem mencionado e não mencionaram.
Ou durante a Guerra Dominion. A imprensa não poderia estar repercutindo a quantidade de mortos, está ganhando, perdendo a guerra.
Esse aspecto, né?
Tem um episódio de Enterprise que tem imprensa também, que é uma ex-namorada do Travis Mayweather, que vai a bordo da NX-01 e quer arrumar uma entrevista tal. Então tem alguma tem coisa isso. De imprensa ali. Mas nada
que... Mas ela era de qual imprensa, você lembra?
Hã?
Ela era de qual imprensa?
Ah, não lembro.
Era da... Como é que chamava? Era da UPN.
O Travis se dava mal, né? O Mayweather, nossa senhora... Nossa.
É, pois é. O Mayweather ia, pousava no cometa, quebrava a perna. Era uma desgraça. Tava sempre se estrupiando. É um personagem que não souberam desenvolver direito, né? Eu acho que é o mais fraquinho ali de Enterprise. Não conseguiram desenvolver.
Ele ali é bravo, cara.
Não conseguiram.
Mas fora isso, é curioso como eles... A imprensa é algo que não faz parte do universo de Jornada, né? Se você pega Babylon 5, a imprensa tem uma influência violenta na trama.
Sim, é interessante isso.
Sim, e eu acho... Eu ia citar esse contra-exemplo de Babylon 5 como uma série que tenta mostrar um futuro humano também, mas que tem um papel muito mais relevante da imprensa. Eu não sei se isso é razão pra gente temer o futuro de Star Trek, porque um futuro sem imprensa é um futuro meio totalitário, né? E já houve gente argumentando em favor da ideia de que a federação é meio totalitária.
Você pensa bem, não tem muita referência. Existe, mas não se faz referência.
Você pega aí os capitães, eles estão sempre com medo do comando da Frota Estelar, mas nunca estão com medo da imprensa. A imprensa não assusta.
Da repercussão do que eles fizeram, exato.
Uhum.
Então, a imprensa, nós podemos deduzir que ela, pelo menos do que a gente viu aí de 800 e tantos episódios, ela é fraca em Star Trek. Ela não é uma imprensa vigorosa, que está ali em cima de cada movimento da Frota Estelar, etc. e tal. Inclusive, em momentos agudos, como na tentativa de golpe de Estado lá em Deep Space Nine, que eles tentam... impor uma ditadura da Frota Estelar na Federação por conta do domínio e tal.
Faltou isso.
Não teve imprensa.
Não,
ali, né?
acho que não só isso. Falta também. A gente só vê corte marcial rolando quando é interessante as decisões do Kirk com relação ao Khan, que levaram o Khan a jogar a nave em cima de São Francisco. Será que num universo em que a Frota Estelar tem o seu sistema interno de verificação dos fatos e que tem uma imprensa cobrando, porque, vamos lá, morreu gente pra caramba lá. Será que o Kirk seria condecorado na cena final?
Vamos discutir mesmo Kelvin Timeline?
Não, eu acho que tem vários vácuos aí a serem preenchidos, né? Star Trek JAG, Star Trek sei lá o que mais. Sim, tem vários lugares aí.
Star Trek CSI.
Uma série sobre a criação
tem a ver com o americano. Podia bolar um outro esquema, Star Trek The West Wing, entre aspas, pra ser da presidência da federação e tal. Sim, acho que tem várias lacunas aí
para isso.
É pegar um ponto de vista, é pegar um tema específico e fazer a série daquele tema. Eu acho que tem um espaço, uma minissérie ao menos, tem um espaço.
Tem.
Tem potencial, tem um vácuo grande para fazer isso.
Se tivesse um episódio que fosse focado numa trama em que envolve o comando central da federação e que dê pra gente vislumbrar melhor como funciona, já seria um avanço brutal.
Sim.
Não tem.
Pois é, isso me lembra.
Não tem erros específicos nunca, né? Eu acho.
Você falou de.
Tem o presidente, você infere que é mais ou menos assim, tem a trama, você sabe mais ou menos como encaixa, mas tem o específico, né? Isso falta sim. É verdade.
Mas isso é uma falha da regra rodenberiana, né? Porque a federação é bela, é pura, está além do bem e do mal, os humanos mais que todo mundo.
É como se fosse um campo de amortecimento. Tudo isso pode dar problema, tudo isso pode afetar a pureza do negócio. Então bota um manto assim em cima de tudo. Você sabe só uns pontos para fazer o trama funcionar e o resto é cloak. É tudo
Exato,
cloak.
e tudo que dá errado, que dá problema, sempre é uma maçã podre aqui ou ali isolada. Nunca tem um problema na estrutura toda da coisa. Não, ah, vamos
Sim.
repensar a estrutura toda. Não, tudo funciona maravilhosamente bem.
Mas eu acho que tem muito potencial. Acho que podia ter séries que explorassem algo assim,
Daria,
sim.
sim.
Porque o ponto de vista é muito da frota. É, são pessoas, são militares, são pessoas ultradisciplinadas, com um perfil muito homogêneo. Entendeu? Realmente faz falta.
É, pois
Eu acho que
é.
faz
E
falta.
os poucos vislumbres que a gente teve de civis são interessantes, né? São interessantes. O discurso que o Mudge faz pro Lorca lá na prisão Klingon é interessante. O discurso da Carol Marcus, ou melhor, do David Marcus, discutindo com a Carol Marcus sobre o papel da Frota Estelar no projeto Gênesis, também é
Sim.
interessante. Quer dizer, tem todo um outro lado aí que os
Você vê
caras
que
não contam.
O quando
Edmonton.
colocam dá vontade de ter mais.
Aí
Ressalta a
tem.
falta.
Isso é algo para outro TB ao vivo inteiro, que vai acontecer num futuro não tão distante, mas todo o arco Maquis
É.
fala muito disso.
Eventualmente vamos
Tem.
fazer.
É. Não, e vamos fazer que agora temos a mão firme do Fernando Odo tocando as pautas do TB ao vivo. Então agora você
É
pode
o
confiar
pauteiro da
que o negócio.
parada, é o
É,
pauteiro.
agora o negócio se organizou aqui, gente. Mais alguma coisa? Querem falar de, sei lá, cultura, religião, alguma outra coisa para a gente arrematar aí esse tema?
Eu acho que não cabe a gente falar muito de religião da Federação, porque como a gente está falando de vários planetas, é
É, cada um tem o
complicado.
seu. Se
Exato.
Bajor se tornasse membro, ia continuar espiritual como sempre foi.
É, eu acho que assim,
Assim
o
como os
princípio da
vulcanos têm
federação
uma cultura.
é que ela tem que ser
Assim como.
laica, né?
É,
Sim,
sim. É,
mas os
totalmente laico.
vulcanos, por exemplo, têm um lado religioso muito forte que nunca foi assim tão explicado, mas a gente sabe que está lá.
Sim.
Então, religião na federação seria mais assim do tipo: todo mundo se respeita.
Sim.
É o cenário ideal.
É isso. É isso, é isso. E nas aulas de ciência da Federação não entram concepções religiosas particulares, né? Como a Keiko O'Brien mostrou em The Hands of the Prophets, né? Quer dizer, você tenta manter
Isso.
separado, óbvio, aquilo que é conhecimento objetivo daquilo que é crença subjetiva. E aí cada
Sim.
planeta dita sua política.
Ah.
Será que os
É.
planetas têm liberdade para ditar sua própria política com relação a crenças do próprio planeta? Por exemplo, se Vulcano decide reprimir uma seita, como eles fizeram lá no século 22, lá com os Sirha Knights lá, que no final descobriram o negócio do Surak lá e tal, e não sei o quê. Mas se uma civilização tenta fazer isso, a Federação não interfere?
Eu acho que tem um exemplo bom aí, que é aquele episódio que aparece um outro emissário. E o cara quer fazer Bajor voltar a ser sistema de casta. E o Sisko deixou extremamente claro, meu, se você tem sistema de casta, você não entra na federação.
Contrária à Carta da Federação.
Exatamente, entendeu? Então acho que existem
Então, algum
limites.
limite tem sim.
É bem lembrado, Leandro. É sim, é, tem.
É, se vai ser. A outra questão. E se for alguma coisa posterior, será que a Federação só iria embora ou chegaria a interferir, né?
Exatamente.
Aí eu não seria um exemplo
Eu acho que a federação não
interferência.
interfere. Ela não
É.
interfere. Ela
Eu acho que é
provoca.
contra a primeira diretriz, ela teria que se retirar só,
Bom,
né? Exatamente.
mas se o sujeito é federado, já não, a primeira diretriz não se aplica mais, eu suponho.
No sentido, a primeira diretriz normalmente a gente associa a planetas que ainda não têm capacidade de
Dobra.
dobra,
Eu não
certo?
estou conseguindo um
E aí a
exemplo aí.
gente. Mas você, sei lá, você tem uma. Começa uma guerra civil no seu planeta. A federação vai enviar naves lá para combater o quê? Qual dos lados?
É, seria a
Eu
turma do
acho
deixar
que.
disso, né?
Exato. Seria a turma do deixar disso, ou seja, não vai interferir realmente, não vai tomar partido. Ou a questão mais enfática aí é pular fora. É como a ONU faz, né? Você está aprontando alguma, você começa a ter sanção econômica.
Eu acho que é mais por aí. Podem exercer pressão e, no limite, expulsar da federação. Falar, ó, não dá, tá uma baderna isso aí, não dá para você fazer parte do clube e dispensar o membro. Mas a gente nunca viu isso, né? Essas são várias coisas que a gente
Eu não tô
poderia.
conseguindo lembrar. Eu também não, de memória é difícil você saber se é só um país, um planeta, uma civilização que tem algum acordo com a federação ou se é membro, né?
Tem
Ele é
isso
membro.
também,
Por
né?
exemplo,
Naquele
tem os dois.
episódio
Tem os
da
dois.
nova geração daqueles dois planetas, que basicamente trocava uma droga por alguma coisa, equipamento, se eu não me engano, da primeira temporada.
É o
Aí tinha
Simbioses.
alguma coisa esquisita e o Picard me deu uma sacaneada neles.
Então,
Eu não lembro
mas
se
eles
eles
não
são
eram.
federados ou era só um acordo.
Não, não, eles não
Tô
eram.
lembrando.
Eles não eram, acho que nenhuma coisa nem outra. Acho que o Picard estava estudando lá uma estrela em atividade e aí descobriram uma nave que estava quase se espatifando e foram
Ah,
lá e
é.
resgataram.
Não é isso.
E aí
Tem razão.
apareceu toda a crise comercial lá dos dois mundos. Mas eu acho que eles não eram. Nenhum deles era federado, eu acho.
Eram novas.
Eu acho que a gente tem membros da federação, que aí tem assento na federação, e você tem parceiros, vamos colocar assim. Seria uma coalizão de planetas ou culturas não alinhadas. Você tem relações comerciais e científicas com a federação e políticas, mas não necessariamente fazem parte da federação justamente para não ter que assinar a carta da federação. Por um motivo ou por outro, eles podem não querer.
Sim.
Pois é, são todas perguntas não respondidas que as séries ainda não exploraram, mas poxa, isso só mostra a vitalidade e a grandeza do universo ficcional que a gente está lidando, né? Quer dizer que depois de 800 episódios, ainda tem muita coisa para explorar, se os caras tiverem um pouquinho mais de coragem de sair um pouco do molde, né? E fazer coisas
Sim,
diferentes.
com certeza.
Que é, desconfio, a esperança de todos nós, né?
Mas esse é
Com
o problema,
certeza,
entendeu?
amigo.
É coragem de quebrar o
Com
molde.
certeza.
Não é fácil você fazer algo diferente, de você mudar. E hoje, cada vez mais, Hollywood quer se basear naquilo que já sabe que faz sucesso. Você muda um pouquinho alguma coisa, ainda mais no nosso meio, o que a gente tem de gritaria de isso não é tracker, não tem essência.
É. Imagina se tivesse uma série sobre a criação de uma colônia federada. Você acha que não ia ter maluco falando que não tem essência?
Ia ter maluco
Ah,
falando que não tem
certeza.
essência porque não tem uma nave. Foi o que falaram
Exatamente.
de Deep Space Nine. Não é Star
Exatamente.
Trek porque não é uma nave.
É, pois é,
Quer dizer, esse
mas
negócio não tem fim.
Não tem fim, não
E
tem
não,
fim.
não é à toa que é a única série de Star Trek que não é passada numa nave. Mesmo Enterprise, quando estreou, eles estavam tentando revitalizar a franquia. Havia um interesse nisso. Eles não optaram por fazer algo diferente, eles foram de novo no modelo da clássica da nova geração.
É, mas diz a lenda que o Brannon Braga e o Rick Berman queriam fazer o primeiro ano todo na Terra, né? E aí a Paramount, que não deixou, falou: não, vocês estão brincando. Star Trek é numa nave, não tem essa não. Mas o plano original
Exato.
deles era
Eu
esse.
lembro.
É,
É o que
poderia
eu
ser
disse:
interessante.
quebrar o molde é difícil. Esse é o
Pois é.
problema.
Mas fica aí a nossa esperança, né? A esperança é a última que morre. Ela morre depois do Spock, inclusive. Morreu no Star Trek V. Enfim.
Senhora.
Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia mais uma vez. Estaremos de volta com mais um Trek Brasilis ao vivo em breve. Um abraço e até a próxima.
Bye bye, pessoal.
Vamos!
Tchau, tchau.